Sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Westphalen. O Poder Legislativo em destaque no Complexo Luz e Alegria de Comunicação.
Acaso não é tristeza mortal, o companheiro ou o amigo que se transforma em inimigo. Ó inclinação perversa, de onde saiu você para cobrir a terra com traição? O companheiro se alegra com o amigo na felicidade, mas no momento da desgraça, torna-se hostil. O companheiro sofre com o amigo por interesse, mas no momento da briga, toma o escudo. Em seu coração, não se esqueça do amigo, e não se esqueça dele quando você estiver na prosperidade. Palavras do Senhor.
Com as bênçãos e a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Primeiramente, cumprimento os meus colegas vereadores da bancada do PMDB, vereador Jacques Douglas, vereador Nico Pinheiro, vereador Gabriel Lamonato, vereador Panocinho, vereador Giovanni Sarturi. Da bancada do Progressista, vereador Belonir Vendrúsculo, vereador Lolo Pelegrin, vereador Aline Ferrari Cairã. Da bancada do PDT, vereador Leandro Mazzucci, meu colega da bancada do PSDB, Raul Pazucchi. Cumprimento também os servidores da casa, as pessoas aqui presentes no plenário, e em especial ao pessoal da Defensoria Pública, que nos dá a honra de participar dessa sessão e, posteriormente, vão nos agraciar com algumas palavras, doutora Paula Guerreiro Moisés, doutor Tiago Ouro Caum Gonçalves, os demais presentes aqui, a todas as pessoas que estão em casa nos assistindo, nos ouvindo, e também as pessoas que, de um jeito ou do outro, colaboraram para a realização dessa presente sessão. Passamos agora para a votação da ata. Coloca em discussão a ata número 2106/2021 da sessão extraordinária do dia 18 de maio de 2021. Lembrando a todos que os vereadores têm ciência dessa ata e não será lida aqui em plenário. Ata ainda em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação a ata número 2106/2021. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Coloco agora a discussão da ata número 2107/2021 da sessão ordinária do dia 18 de maio de 2021. Ata ainda em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação a ata número 2107/2021. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Ata da sessão extraordinária aprovada com 10 votos a favor, nenhum contrário. Ata da sessão ordinária aprovada com 10 votos a favor e nenhum contrário. Lembrando que as inscrições para as pequenas comunicações estão abertas com o segundo secretário, o vereador Raul Pazucchi. E conforme acordo entre os líderes de bancada, não haverá grande expediente. O tempo do grande expediente será cedido para a Defensoria Pública conversar um pouquinho conosco hoje. Passamos agora para a leitura do expediente. Começamos com a matéria do Poder Executivo. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 43, de 24 de maio de 2021, que dispõe sobre necessidade temporária de excepcional interesse público, autoriza a contratação em caráter temporário e emergencial e dá outras providências.
Projeto de lei número 043, de 24 de maio de 2021. Dispõe sobre a necessidade temporária de excepcional interesse público, autoriza a contratação em caráter temporário e emergencial e dá outras providências. Artigo 1º. Considera-se necessidade temporária e de excepcional interesse público, para os efeitos desta lei, as contratações que vierem a ser definidas em lei específica, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, e artigo 233, inciso 3 da Lei Complementar número 001 de 1990, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Frederico Westphalen. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a contratar, em razão de excepcional interesse público na área de psicologia, que segue: quantidade, 2, cargo, psicólogo, carga horária semanal, 20 horas, padrão 8, coeficiente de remuneração 5,30. Parágrafo 1º. As atribuições e os requisitos do cargo de que trata este artigo estão constantes na Lei Municipal número 1.424, de 20 de agosto de 1990. Parágrafo 2º. A contratação temporária prevista será realizada mediante processo seletivo simplificado ou, em caso de processo pré-existente, será seguida a ordem de classificação. Artigo 3º. O contrato de que trata a presente lei será de natureza administrativa, com prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado até o limite estabelecido pela Lei Complementar número 001, de 20 de agosto de 1990. Parágrafo único. Havendo necessidade de nova prorrogação, além da autorizada no caput, deverá ser precedida de nova autorização legislativa. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: órgão 8, Secretaria Municipal de Saúde, unidade 08.01, Fundo Municipal de Saúde, projeto atividade 13.01.249, manutenção das despesas de pessoal saúde, elemento 3190.04.00.00.00.00, contratação por tempo determinado. Elemento 3190.13.02.00.00.00, contribuição previdenciária INSS. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Frederico Westphalen, aos 24 dias do mês de maio de 2021. José Alberto Panosso, Prefeito Municipal. Marisete Lourdes Froze, Secretária Municipal da Administração. Exposição de motivos. Excelentíssimo Senhor Presidente, na oportunidade em que cumprimentamos Vossas Excelências, encaminhamos a esta Igreja Câmara de Vereadores para apreciação e deliberação o projeto de lei que visa a contratação de 2 psicólogos para atender demanda direta da Secretaria Municipal de Saúde. Primeiramente, é oportuno destacar o momento abstruso em que todos nós vivenciamos nos dias atuais, em face do novo coronavírus. Este trouxe para a realidade mundial uma mudança drástica e inoportuna e, paralelamente a isso, um carecimento gigantesco em face de tratamentos psicológicos. Outro sim, é de fundamental importância trazer à baila o fato de que o Centro de Atenção Psicossocial de Frederico Westphalen necessita de um profissional para suprir a demanda emergente, frisada por ofício da Secretaria Municipal de Saúde. Ao mesmo tempo, situa-se o atendimento necessitado pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que por si só vem apresentando inúmeros atendimentos aos frederiquenses, merecendo, portanto, acolhimento por parte deste Poder Legislativo Municipal. Salienta-se ainda que, como se extrai da presente justificativa, as contratações não terão natureza permanente e não apresentam tal propósito, mas, contrariamente, serão realizadas em caráter excepcional. Assim sendo, na certeza de que o presente projeto de lei merecerá a habitual acolhida e aprovação, reiteramos nosso elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, José Alberto Panosso, Prefeito Municipal.
Obrigado, vereadora Aline. Faço aqui uma pequena interrupção no nosso prosseguimento e, antes de darmos entrada à matéria do Poder Legislativo, quero também agradecer a presença da direção do Promenor, que nos entregaram um envelopinho antes da sessão, né? Depois a gente vai ver cada vereador qual será a surpresa, né? Estamos muito felizes com a presença de vocês. Temos aqui a Júlia Batistella, Liliane Riboli, Chester Franciscato, Wagner Paloski, Flávio Trenempol, Dr. Rogério Vargas. Também cumprimentamos o presidente do sindicato, os funcionários aqui de Frederico Westphalen, o Nir do Amaral, né? Então, ficamos muito contentes com a presença de vocês aqui. Dando prosseguimento à presente sessão, passamos agora à leitura da matéria do Poder Legislativo. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da indicação número 39/2021, que pede melhorias em via urbana.
Indicação número 39 de 2021. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, os vereadores que integram a bancada do Partido Progressistas requerem a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, encaminhe ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade urgente de asfaltar a Rua Ceará, nas proximidades da Escola Estadual Afonso Pena. Justificativa. O referido pedido se faz ante a necessidade de dar condições de trafegabilidade na Rua Ceará para veículos e pedestres, bem como condições de estacionamento, uma vez que a Escola Estadual Afonso Pena recebe diariamente um fluxo contínuo de pessoas. Ademais, a única via que não está asfaltada naquelas proximidades. Havendo a certeza da consideração do pedido e da aderência ao mesmo, solicita-se que, após os trâmites regimentais, seja encaminhada ao senhor prefeito municipal a presente indicação. Vereadora Aline Ferrari Cairan, Progressistas. Vereador Belonir Vendrúsculo, Progressistas. Vereador Reginaldo Ambrósio Pelegrim, Progressistas.
Peço à senhora secretária que leia a indicação número 40/2021, que também pede melhorias em via urbana.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Os vereadores que integram a bancada do Partido Progressista requerem a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, encaminhe ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade urgente que seja feito asfalto na Avenida Industrial. Justificativa. A presente indicação é de necessidade urgente para atender a grande demanda de trafegabilidade de veículos, até mesmo vários caminhões de cargas que passam pelo local onde chegam a várias empresas instaladas no Distrito Industrial. Nessa avenida, existe um calçamento em condições precárias, onde vem danificar os veículos que trafegam por lá. Por isso, a urgência do referido pedido descrito. Havendo a certeza da consideração do pedido e da aderência ao mesmo, solicita-se que, após os trâmites legais, seja encaminhada ao senhor prefeito municipal a presente indicação. Sala das Comissões, 24 de maio de 2021. Vereadora Aline Ferrari Cairan, Progressistas. Vereador Belonir Vendrúsculo, Progressistas. Vereador Reginaldo Ambrósio Pelegrim, Progressistas.
Obrigado, vereadora Aline. Peço que leia a indicação número 41/2021, que pede melhorias em via urbana.
Indicação número 41 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Frederico Westphalen. Os vereadores que integram a bancada do Progressistas requerem a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, encaminhe-se ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Indica ao senhor prefeito municipal que providencie melhorias na Rua 68, do bairro São Francisco de Paula, especialmente no trecho correspondente ao posto de saúde do núcleo neste município. Justificativa. O presente expediente indica ao senhor prefeito municipal que providencie melhorias na Rua 68, do bairro São Francisco de Paula, especialmente no trecho correspondente ao posto de saúde do núcleo neste município. A indicação mostra-se necessária e oportuna, tendo em vista que a referida via possui muitos buracos, dificultando o tráfego de veículos. A comunidade reivindicou ao Poder Legislativo que fosse pleiteado os referidos reparos junto ao Poder Executivo Municipal, motivo pelo qual propomos a seguinte indicação. Nesse sentido, sendo de enorme relevância para todos os envolvidos, envia-se a presente indicação com o intuito de ser atendida, ante a necessidade exposta. Sala das Comissões, 24 de maio de 2021. Vereadora Aline Ferrari Cairan, Progressistas. Vereador Reginaldo Ambrósio Pelegrim, Progressistas. Vereador Belonir Vendrúsculo, Progressistas.
Obrigado, Aline. Ainda na matéria do Poder Legislativo, peço que leia a indicação número 42/2021, que pede construção de um banheiro.
Indicação número 42 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores. O vereador Giovanni Sarturi, juntamente com os demais colegas da bancada do MDB, requer a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, encaminhe ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Indica que seja construído um banheiro junto ao módulo de apoio da Brigada Militar na área central de Frederico Westphalen. Justificativa. Sabemos que a Brigada Militar disponibiliza policiamento na área central do município e desde 2020 implementou a patrulha empresarial oferecendo uma assistência mais direta para a região central na cidade de empresários e clientes, buscando evitar e coibir crimes de forma mais efetiva. Para este trabalho, a guarnição utiliza o módulo de apoio policial instalado no Largo Vitalino Ceruti. Diante disto, indicamos ao Poder Executivo a construção de um banheiro junto a este espaço de trabalho da Brigada Militar, para uso dos policiais, evitando assim a necessidade de deslocamento dos mesmos. Frederico Westphalen, 24 de maio de 2021. Vereador Giovanni Sarturi, MDB. Vereador Jacques Douglas de Oliveira, MDB. Vereador Gabriel Germano Lamonato, MDB. Vereador Antônio Luiz Pinheiro, MDB. Vereador Inácio Roberto Panosso Júnior, MDB.
E passando agora para a última indicação da noite, na número 43/2021, que pede melhorias em via urbana.
Indicação número 43/2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Os vereadores que integram a bancada do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, requerem a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, encaminhe ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de urgência da Operação Tapa Buraco na Rua Teobaldo Shore. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo a Operação Tapa Buraco com urgência na Rua Teobaldo Shore. A reparação precisa ser feita devido a enormes buracos e em muitos trechos sem condições de trafegabilidade de veículos. Devido à falta de conservação, isso acaba afetando o tráfego de carros devido aos buracos enormes que tem na rua. Sala das Comissões, 20 de maio de 2021. Vereador Jorge Alain Souza, PSDB. Vereador Raul Pazuki, PSDB.
Obrigado, vereadora Aline. Passamos agora para as pequenas comunicações. Por ordem de inscrição, o primeiro a usar a palavra, no tempo de 2 minutos, será o vereador Jacques Douglas, da bancada do MDB.
Obrigado, Vossa Excelência. Queria deixar registrado hoje, não apenas para nossos colegas e a plateia que nos assiste através aqui, nosso plenário Lar Prevezan. Hoje é um dia especial, dia de 16 milhões de pessoas, ou seja, de agricultores. Dia 25 de maio é o dia do agricultor rural. Não só nosso município, em todo o Brasil, a importância dessas pessoas, esses abnegados agricultores, que trabalham diariamente para sustentar nós aqui da cidade, na alimentação. Então, deixar aqui registrado, em nome não só da nossa bancada, tenho certeza de todos os colegas vereadores, principalmente os agricultores, trabalhadores rurais do nosso município, um forte abraço e que essa pandemia passe e que essa Casa Legislativa volte todos os domingos estar presente em todas as comunidades aqui de Frederico Westphalen. Forte abraço. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jacques Douglas. O segundo é o vereador Belonir Vendrúsculo, da bancada dos progressistas.
Senhor presidente, senhores vereadores, colegas, também faço registro das pessoas que nos assistem nessa noite, a Defensoria Pública e presidente de entidades sociais. É um prazer imenso contar com a presença de vocês. Quero fazer um registro de falecimento de um amigo, Kid Borella. Registro aqui os sentimentos em nome da bancada progressista e os demais vereadores pelo falecimento de Kid Borella. Então, a família Borella, nossos sentimentos de todos os vereadores. E também registro o falecimento do senhor Paulinho Zidroski, da linha Encruzilhada Ponte Preta. Sentimentos à família Zidroski. E, acompanhando o colega vereador, também vamos fazer o registro da data comemorativa aos agricultores, aos benegados agricultores do nosso município e também da região que estão nos ouvindo nesse momento. Então, é uma alegria imensa felicitar esses agricultores, que são pessoas que muito trazem resultado ao nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Belo. Próximo a usar a palavra, vereador Leandro Mazzucchi, da bancada do PDT.
Boa noite, presidente. Obrigado pelo espaço. Cumprimento os demais colegas vereadores e pessoal que nos acompanha aqui em plenário e a população também que nos acompanha em sua casa pelas redes sociais ou pela rádio. Então, também vou mandar meus parabéns aos nossos amigos agricultores aí e dizer que eles são essenciais para nós aqui, moradores da cidade. Um forte abraço e que continue nos auxiliando e nos ajudando com esse empenho, com essa dedicação, debaixo de sol forte. Sei que a labuta é enorme e também a gente gostaria também de mandar um abraço também, porque a gente tem bastante parentes nesse meio rural. Gostaria também de mandar um abraço, então, e os sentimentos para o nosso presidente do nosso partido, Partido Democrático Trabalhista, PDT, do nosso município, Oliveira de Vargas. Mando sentimentos pela passagem, pelo falecimento do seu sogro, então, do Kid, faleceu hoje, então, o Kid Borella. Forte abraço, Oliveira, e que Deus conforte a sua família e a sua esposa e demais familiares. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Leandro Mazzucchi. Passo a presidência para o meu vice-presidente, Leandro Mazzucchi, e uso o espaço das pequenas comunicações pela bancada do PSDB.
Obrigado, presidente. Passo a palavra à Vossa Excelência.
Bom, não podia deixar de me expressar hoje, né, que quero dar os parabéns, porque dia 20, no último 20 de maio, se comemora o Dia do Técnico de Enfermagem. Esse profissional tão atuante, tão permanente, tão persistente aí junto conosco na área da saúde, que está sempre presente no hospital. Ele, além de cuidar os pacientes, ele zela, ele dá medicação, ele ouve reclamações, ele faz videochamadas, ele limpa, ele dá comida. Praticamente ele faz tudo que se precisa num hospital. Então vai aqui meu agradecimento especial a essa classe tão especial para nós médicos e para toda a população. Fica aqui o meu agradecimento e a certeza de quão melhor for a enfermagem, melhor será o serviço de saúde. Então fica aqui o meu abraço, meu reconhecimento. Meu outro reconhecimento, meus parabéns, é para os heróis anônimos de Frederico Westphalen, aqueles que trabalham no aeroporto de Frederico Westphalen. Nós seguidamente temos transportando pacientes ou de Tenente Portela ou aqui do HDP para Porto Alegre. Então, quando esses pacientes vão via aérea, de avião, tem alguém que tem que ir lá e ligar as luzes do aeroporto uma hora antes do avião pousar, pegar o paciente e levar para Porto Alegre ou para outro local. Então, fica aqui o meu reconhecimento a esses heróis anônimos lá que vão. A última vez, semana passada, às 5h30 da manhã, foi transportado um paciente de Tenente Portela para Porto Alegre, e às 4h30 da manhã, foi um pessoal lá, ligou todas as luzes do aeroporto para dar condições de pouso e decolagem para o avião. Então, um abraço especial a eles, e cada um fazendo sua parte, a gente vai conseguir superar essa fase difícil que é do coronavírus. Obrigado.
Obrigado, vereador Jorge Alain, pelas suas palavras. Devolvo a presidência à Vossa Excelência.
Bom, então, como foi combinado entre os líderes de bancada, não haverá grande expediente. E esse tempo do grande expediente será cedido aos defensores públicos que estão aqui na nossa casa no dia de hoje. Né? Como eu já comentei antes, a doutora Paula, doutor Thiago, né? Sinto-se acolhidos aqui. Num serviço público que assessora, que ajuda, que viabiliza várias situações da nossa comunidade, que estamos muito contentes com a presença de vocês aqui. Sabemos que o serviço de vocês, embora sendo público, é de extrema qualidade. A gente percebe que vocês estão muito interessados em explicar para a comunidade como funciona a Defensoria Pública, quais os serviços que vocês fazem. Isso mostra o quanto vocês estão dispostos a dar essa acessibilidade a todo mundo na questão da justiça. Então, sinta-se à vontade. Nós celebramos agora dia 19 de maio, né, o Dia do Defensor Público. Então, por esse motivo, a doutora Paula e o doutor Thiago estão presentes aqui. Sinta-se à vontade, o microfone é de vocês e é um prazer tê-los aqui.
Boa noite a todos, muito obrigado, presidente. Em nome da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul e da Defensoria Pública, eu cumprimento o excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores, Frederico Westphalen, e na sua pessoa cumprimento todos os vereadores que estão aqui presentes e faço uma saudação especial a todas e todos que nos acompanham de suas casas através da rádio e das mídias sociais. Queria dizer que é uma honra a gente poder estar aqui nessa casa, estar ocupando esse espaço, justamente na Câmara, que é encarregada da discussão dos temas mais caros à sociedade. Então, é muito importante que a gente esteja também aqui expressando o nosso sentimento. No âmbito político, é a Câmara de Vereadores que permite a proximidade com os cidadãos. As pessoas, na sua grande maioria, não conhecem os deputados, ou os senadores, ou seus representantes, mas elas conhecem os vereadores. Os vereadores são aqueles que são vistos diariamente, são aqueles nos gabinetes de quem a gente bate. Então, essa é a grande importância da Câmara. Ela traz a ideia política e traz o Estado para a presença das pessoas. Por isso é que Vossas Excelências justamente conseguem dar uma efetiva solução aos problemas apresentados através de uma discussão ampla das necessidades da cidade. A atuação de quem presta um serviço público, assim como eu, ela deve ser sempre pautada pelos princípios constitucionais, principalmente o melhor interesse e a manutenção da democracia. Então eu faço uma especial saudação a todos vocês. A Defensoria Pública, ela tem a função de assegurar os direitos fundamentais de todos, em especial atenção aos necessitados econômicos, sendo uma estrutura fundamental ao Estado Democrático de Direito e na busca de uma sociedade igualitária. Essa nossa missão nos é outorgada pelo artigo 134 da Constituição Federal, que diz que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção de direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. Essa visão faz com que o atendimento da Defensoria Pública abranja tanto os vulneráveis econômicos, que são aquelas pessoas que possuem uma renda familiar bruta de até 3 salários mínimos ou possuam bens à ordem de 300 salários mínimos, mas também os vulneráveis organizacionais, que são aquelas pessoas que têm uma dificuldade de constatação e de apoio jurídico. Como a gente pode citar as vítimas das violências domésticas, os idosos, as crianças e os adolescentes, os consumidores, os acusados em processo penal, vítimas de racismo e preconceito, dentre outros. No estado do Rio Grande do Sul, a assistência dos vulneráveis começa de forma embrionária em 1935, com a função do consultor-geral do Estado. Porém, é somente em 1961 que são criados os cargos de advogados de ofício, que depois seriam convertidos, em 1965, na assistência judiciária, vinculada à então Procuradoria-Geral do Estado. E o primeiro concurso é realizado em 1977. Em 1981, surge a ADPERGS, que é a Associação dos Defensores Públicos, com a ideia de fortalecer a nossa existência e a nossa estrutura. A Constituição, então, em 1988, traz de forma expressa a necessidade de criação e formulação da Defensoria Pública, provavelmente como o melhor produto daquela normativa, porque é um instrumento que assegura às pessoas os seus direitos, inclusive contra o próprio Estado. Então, é uma instituição estatal que visa garantir que todos tenham acesso à justiça. Como meio de assegurar esses direitos individuais e aos vulneráveis, em 1991, é oficialmente criada a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, através de uma lei própria, cujo primeiro concurso é realizado em 1999. Hoje nós realizamos já 5 concursos e eu sou egresso do último concurso, agora terminado em 2019. Somos, então, uma instituição nova, tanto pela idade quanto pela função de garantir esse acesso à justiça. Ainda que a Defensoria Pública seja uma instituição de Estado e, portanto, não integre o ramo político, que esse incumbe a vossas excelências que são eleitos, não se pode afastar o ato de fazer política de nossa atuação, pois essa é a forma mais ampla, mais eficaz e mais rápida de garantir o cumprimento de nossas funções de atendimento aos pobres e de promoção dos direitos humanos. As atividades jurídicas, elas são complexas e, por isso, elas são custosas. Elas devem ser remuneradas de forma adequada. Mas esse custo, esse valor, não pode alijar, não pode proibir, não pode vedar que as pessoas tenham acesso ao que lhe é de direito. Então, essa é a nossa missão, é dar voz e dar chance a essas pessoas. A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, hoje, é composta por 464 defensores públicos, 710 servidores e 883 estagiários. No ano de 2020, foram realizados 1.100.000 atendimentos no Estado e nós passamos a atender 187.000 novas pessoas que necessitaram dos nossos serviços.
Bom, primeiramente eu também quero agradecer a oportunidade de virmos falar na casa de vocês. É uma grande honra estarmos aqui presentes e poder apresentar um pouco da nossa instituição para vocês. A Constituição Estadual, ela traz uma obrigação ao Defensor Público Geral de todo ano comparecer na Assembleia Legislativa e trazer o relatório da Defensoria Pública como um todo, no Estado completo. De qualquer forma, nós entendemos que, apesar de não haver uma obrigação legal, é muito importante que a gente também venha, no município, trazer para vocês os dados da nossa defensoria, da nossa comunidade. A comarca de Frederico Westphalen, ela engloba não só essa cidade, mas também Palmitinho, Pinheirinho do Vale, Vista Alegre, Vicente Dutra, Caiçara e Taquarussu do Sul. A nossa equipe, ela é composta por 2 defensores, que somos eu e o Dr. Thiago, 2 servidores, sendo apenas um técnico e apenas um analista, 1 prestadora de serviços de limpeza, 4 estagiários da própria Defensoria Pública e 3 estagiários que são cedidos desses municípios que englobam a comarca e que também são muito importantes, diga-se de passagem, que sem eles nosso trabalho não seria possível. Com essa equipe, no ano de 2020, na comarca, nós realizamos 7.370 atendimentos, mesmo com a pandemia. 977 pessoas foram novas assistidas da Defensoria Pública. Pessoas que procuraram pela primeira vez a instituição, quase 1.000 pessoas novas. Desses atendimentos, o principal enfoque foi na questão da saúde. Pessoas que procuravam medicamentos, que procuravam tratamentos pelo Estado, sendo 1.006 atendimentos nessa região. Outro assunto que também era muito procurado era o assunto de alimentos, direito penal, casamento, união estável e dissolução, e guarda. Além disso, na Defensoria Pública local, nós ajuizamos 425 novas ações, o que gera mais de uma demanda por dia para o Poder Judiciário. Mesmo parecendo um número grande, elevado, gostaríamos de destacar que houve uma redução dos ajuizamentos de 2019 para 2020 em prol da solução extrajudicial, a qual teve um aumento de 1.200% de um ano para o outro. Ainda em 2020, fizemos 7.267 peticionamentos, fomos intimados em 5.515 processos eletrônicos e 2.298 processos físicos. Não obstante a pandemia e a dificuldade em realizar audiências pelo fechamento do fórum, ainda participamos de 218 solenidades. Nesse universo de atendimentos, Frederico Westphalen, a cidade, correspondeu a 3.692 atendimentos. Ou seja, 50% de todo o fluxo da instituição local é direcionado aos residentes de Frederico. Na perspectiva municipal, isso representou um atendimento de cerca de 11,3% da população que aqui reside. Além desses elementos quantitativos, nós gostaríamos de destacar a nossa evolução, a evolução da nossa política da instituição. Nós prezamos muito pela redução de conflitos e evitamos ao máximo o ajuizamento de novas ações. E, assim, estimulamos atividades extrajudiciais, por exemplo, em tabelionatos, em cartórios, realizando divórcios, dissoluções de união estável e inventários diretamente no local, sem precisar ajuizar novas demandas. Além disso, nós sempre tentamos realizar palestras, seja em escolas, seja em universidades, para orientar e educar a população em seus direitos e deveres. Fizemos um trabalho na Defensoria Pública no ano passado, integrando a rede de proteção de vítimas da violência doméstica, e também um trabalho de integração com a Casa de Acolhimento do Lar São Francisco, que acolhe crianças e adolescentes. E também promovemos ensino à população geral por meio de programa de rádio, que participamos todas as quintas-feiras de manhã. Esse ano, tanto de 2020 como de 2021, nos trouxe muitos desafios que, infelizmente, impediram diversos projetos que temos em mente e que esperamos que ano que vem, voltando à normalidade, a gente consiga dar prosseguimento. Mesmo com esses desafios, a Defensoria Pública passou por uma evolução muito interessante, muito boa, que permitiu que a gente mantivesse os atendimentos aos assistidos. Na verdade, a Defensoria Pública nunca parou. Nós implementamos atendimento por WhatsApp, por e-mail e por vídeo, mantendo, claro, o atendimento presencial para aquelas pessoas que não dispõem desse aparato tecnológico. Além disso, a gente conseguiu sair do fórum, inaugurando a nossa sede própria, o que garantiu a nossa autonomia de funcionamento. A nossa sede, ela é localizada na Rua Presidente Kennedy, número 1201, e é claro que vocês todos, e a senhora também, estão convidados para conhecer as nossas instalações quando quiserem. Assim, podemos dizer que não só a Defensoria manteve seus atendimentos, como conseguiu ampliá-los, uma vez que houve um aumento desses atendimentos de um ano para o outro e de novos assistidos. Existem muitos desafios por vir, e a Defensoria Pública ainda muito tem a crescer, pois, por ser uma instituição nova, ainda precisa evoluir na questão tanto estrutural como de equipe, justamente para que a gente consiga atingir a nossa missão de atender aquela pessoa vulnerável, aquela pessoa necessitada, da maneira mais adequada, promovendo, então, a sua educação e assegurando a sua saúde e acesso à justiça. Assim fica a mensagem da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos e da nossa Defensoria Local, e agradecemos de novo a oportunidade de falar aqui com os senhores e com a senhora. Muito obrigada.
Presidente, se me permitir, agradeço novamente, né, complementando a fala da doutora Paula, e nós ficamos à disposição, se ficou alguma dúvida, se alguém quiser fazer qualquer questionamento, ficamos à disposição de vossas excelências também.
Então, obrigado, doutor Thiago, obrigado, doutora Paula, é um prazer tê-los aqui. Nós vamos disponibilizar agora 2 minutos para cada bancada, né, poder conversar com vocês. Então, quem quer começar?
Requerimento, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jacques.
Senhor presidente, na condição de líder de bancada, tenho o maior prazer de pedir ao meu colega, doutor Nico Pinheiro, para que use esse espaço de 2 minutos para falar em nome da nossa bancada. Obrigado.
Presidente, deixe eu tomar outra posição para não falar de costa para os convidados. Senhor presidente, colegas vereadores, prezados convidados, eu tenho um carinho muito grande pela Defensoria Pública, por 2 razões fundamentais. Antes, porém, quero dizer que fiquei impressionado com os dados trazidos nesta noite pelos ilustres defensores, porque com apenas duas pessoas atenderem a demanda de todos esses municípios e essa quantidade imensa de provocação do órgão jurisdicional para buscar um bem da vida aos hipossuficientes. A primeira razão que eu admiro é porque o primeiro cargo público exercido pela minha filha, aliás, amiga de infância da nossa procuradora Bruna, foi de defensora pública da União, onde permaneceu por quase 2 anos, só se exonerando em razão de que optou pela Procuradoria-Geral da República. A outra é de que eu, na condição de advogado dinossauro, está aqui o doutor Rogério ainda ou já foi? Doutor Rogério, que também faz parte dos mais maduros, para não dizer os mais antigos, somos do tempo do assistente judiciário gratuito, e que em Frederico Westphalen, para atender toda a região, tinha apenas um professor cedido para realizar os trabalhos de defensor público. Via de consequência, nós, advogados, era nomeado como dativo. E, nesse caso, cheguei a fazer 3 júris em 1 semana. E aqueles que tiveram sorte, apesar do advogado, de serem absolvidos, nós tínhamos que, além de pagar o xerox, dar o dinheiro para passagem, porque grande parte era da grande Porto Alegre. E agora, com a chegada dos defensores públicos, guindados através de seleção de concurso público, vieram a tirar esse fardo dos nossos ombros e buscar, sobre todos os aspectos, trazer um bem da vida daqueles que necessitam, no estrito cumprimento do dispositivo condicional que assegura a todos a justiça. Então, parabéns por ter nos visitado, ficamos contentes e esperamos que esse trabalho seja contínuo para o bem de todos. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado, vereador Nico. Com a palavra, vereador, então, Leandro Mazzucchi.
Boa noite. Parabenizo, então, os colegas defensores aí, porque a gente também é um operador do direito, tem formação, sou advogado. Então, parabenizo o doutor Tiago e a doutora Paula pela sua atuação no nosso município. É uma função, então, prevista na Constituição Federal, né? É uma entidade, um órgão salutar de extrema importância, porque vocês estão dando ou proporcionando o acesso à justiça aos necessitados, que é as pessoas carentes do nosso município, da região toda, como vocês citaram, acho que dá 8 municípios. E também destaco, como o doutor Nico falou, os números apresentados por vocês, que são enormes, né? Bastante demandas, mais de 400 processos no ano. Vocês estão realmente de parabéns pela sua atuação aí, conseguir atender essa demanda, e, como eu falei, maximizando o acesso à justiça à nossa população aqui da região. Muito obrigado pela atuação de vocês aí, e também nos colocamos à disposição e na medida do possível de auxiliar de uma forma ou outra, e também, como posso dizer, auxiliar de uma forma ou outra, também estamos à disposição aí para auxiliar vocês, e também tentar aumentar esse número de atendimento ao nosso povo aqui. Obrigado, tá?
Obrigado, vereador Leandro. Vereador Raul.
Boa noite a todos. Obrigado, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, a quem nos acompanha aqui no plenário, a comunidade que nos acompanha de casa. Primeiramente, quero agradecer a doutora Paula e o doutor Tiago pela presença. E assim como os meus colegas destacaram, eu particularmente como leigo não sabia de tantos atendimentos assim da Defensoria Pública. Desculpem, às vezes, até a ignorância, mas a gente vê que é um trabalho que está sendo feito de forma com muito empenho, né? Até pelo número de atendimentos que vocês fizeram, cerca de quase 4 mil atendimentos só aqui no município de Frederico Westphalen. Quero dizer também que essa aproximação entre instituições, órgãos federais, órgãos estaduais, é muito importante. Acredito que nós temos que trabalhar juntos, sim, trocar informações, trocar ideias, e, consequentemente, quem ganha é o nosso município, é a nossa comunidade. Então, as nossas portas sempre estarão abertas para a Defensoria Pública, e com certeza será o primeiro diálogo de muitos que iremos ter aí durante os próximos anos. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Raul. Agora, os progressistas, vereadora Aline.
Boa noite a todos. Boa noite, doutor Tiago, doutora Paula. Em nome da bancada do Progressistas, cumprimentamos vossas excelências e todos os membros da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Nós ficamos muito felizes e honrados em recebê-los nesta noite, nesta Casa Legislativa. Nos trouxeram dados expressivos e de extrema importância a toda a população. Necessário que esses dados sejam expostos. Então, nós gostaríamos de, em nome da bancada do Progressistas, cumprimentá-los pela atuação responsável e comprometida, pois prestam um serviço essencial à jurisdição, concedendo acesso à justiça, à luta pelos direitos humanos, direitos individuais e coletivos, e é um instrumento da democracia. Então, os nossos parabéns e os nossos cumprimentos a toda a instituição, né, pelos 27 anos de atuação. Então, recebam desta Casa Legislativa, especialmente da bancada do Progressistas, a nossa gratidão e o nosso reconhecimento pelo trabalho de vocês, de uma maneira específica aqui no nosso município e atendendo também a municípios da região, e o nosso carinho todo especial a todas as pessoas que trabalham dentro da Defensoria Pública. Obrigada.
Obrigado, vereadora Aline. Então, reforço aqui mais uma vez os parabéns a todos os defensores públicos, né? De 19 de maio foi a data de comemoração do defensor público. Fica aqui os parabéns de toda a Câmara de Vereadores, Frederico Westphalen. Fica aqui os parabéns também pelo grande número de atendimentos, grande número de boas ações que vocês fazem aqui, proporcionando acesso à justiça a todo mundo, principalmente as pessoas que não têm condições. Me chamou a atenção duas coisas muito importantes que vocês comentaram, que é a política que vocês estão adotando, que uma delas é a redução de conflitos. Eu acho que isso serve para todas as instituições, né? A gente podendo evitar conflitos só agrega, só melhora, só torna o ambiente melhor, e isso favorece ao crescimento de todo mundo. E para fazer isso, já chamo a outra coisa que me chamou a atenção, que é o processo de orientações que vocês estão fazendo na nossa sociedade. Acompanho toda quinta-feira de manhã o pronunciamento de vocês na rádio, por isso que eu sou prova de que vocês estão levando orientações para a população para, na verdade, reduzir o número de conflitos e favorecer a paz e o entendimento na comunidade. Então, fica aqui os nossos parabéns. A Câmara de Vereadores está de portas abertas para a Defensoria Pública e somos, com certeza, um parceiro na melhoria, na justiça e no acesso dela a todos. Obrigado.
Muito obrigado a todos.
Seguindo adiante, então, na presente sessão, passamos agora para a ordem do dia. Matéria do Poder Executivo. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do parecer número 49/2021 da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação e do parecer número 30/2021 da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, ambas referentes ao projeto de lei número 38, de 10 de maio de 2021, que altera dispositivos da Lei Municipal número 4.560, de 18 de outubro de 2018.
Poder Legislativo de Frederico Westphalen, Comissão de Constituição, Justiça e Legislação. Parecer número 49 de 2021. Ementa. Altera dispositivos da Lei Municipal número 4.560, de 18 de outubro de 2018. Relatora. Aline Ferrari Cairan. Conclusões da relatora. Trata-se de projeto de lei que altera a Lei Municipal número 4.560, de 2018, para que o poder público possa investir o valor de até R$15.000 em unidades habitacionais da população que encontra-se em vulnerabilidade social. A proposição eleva o auxílio do município, que era no importe de R$10.000. Ademais, há indicação da dotação orçamentária que suportará o aumento. A alteração é importante e oportuna a fim de auxiliar pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, no tocante ao aspecto formal, o projeto atende aos ditames legais e constitucionais, resultando que possibilita sua propositura e tramitação. Ainda, quanto ao mérito, inexiste óbice legal. Nesse sentido, após análise e deliberações, esta relatoria é favorável à aprovação. Sala das Comissões, 24 de maio de 2021. Aline Ferrari Cairan, relatora. Os integrantes da comissão acima declinada, após as ponderações da senhora relatora e a análise do projeto em questão, especialmente quanto ao mérito, emitem parecer favorável à aprovação. Sala das Comissões, 24 de maio de 2021. Vereador Antônio Luiz Pinheiro, presidente. Vereadora Aline Ferrari Cairan, relatora. Vereador Jacques Douglas de Oliveira, membro. Poder Legislativo de Frederico Westphalen. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Parecer número 30 de 2021. Projeto de Lei número 038 de 2021. Ementa. Altera dispositivos da Lei número 4.560, de 18 de outubro de 2018. Relator, vereador Leandro Mazzucchi. Conclusões do relator. O projeto de Lei número 038, de 2021, visa alterar dispositivos de lei municipal que regulamenta a atuação do poder público no campo de ajudas, de reformas e melhorias em residências de famílias em situação de vulnerabilidade econômica. Com a alteração proposta, o valor a ser custeado pelo município passaria de até R$10.000 para até R$15.000 por residência contemplada. Considerando o parecer opinativo favorável da Comissão Temporária Especial de Habitação e Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social, o qual está em anexo. Quanto ao aspecto econômico orçamentário e considerando o bem coletivo alcançado com as futuras reformas, haja vista a precariedade de várias habitações e, por ser uma demanda antiga, justifica-se este projeto de lei. Assim, esta relatoria é favorável. Sala das Comissões, 14 de maio de 2021. Leandro Mazzucchi, relator. Os integrantes da comissão acima declinada, após as ponderações do senhor relator e a análise do projeto de lei em questão, especialmente quanto ao aspecto econômico e ao mérito, emitem parecer favorável. Sala das Comissões, 14 de maio de 2021. Vereador Leandro Mazzucchi, presidente. Vereador Raul Pazucchi da Silva, membro. Vereador Inácio Roberto Panosso Júnior, membro.
Obrigado, vereadora Aline. Coloque em discussão o projeto de lei número 38/2021.
Requerimento, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Panacinho.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem, estamos discutindo o projeto de lei número 38, de 10 de maio de 2021, então, que altera a lei número 4.560, de 2018, no qual estava aqui também presente na outra legislatura, o colega vereador Jacques também, no qual foi implementado o então programa Morar Melhor. Foi um marco inicial, pela Secretaria da Assistência Social na parte habitacional. Então, criou-se um limite de até R$10.000 para reformas das habitações em risco, que tinha problemas estruturais, ou que botavam em risco a família. E agora, então, em decorrência dos aumentos excessivos dos materiais, de todos os materiais de construção, esse valor de até R$10 mil está sendo acrescido e aumentado em 50%. Então, vai estar se limitando em R$15 mil por casa, por moradia. Antes era limitado em R$400 mil por exercício financeiro, por ano, e agora então vai ficar limitado nesse valor e o próximo valor vai vir então no plano plurianual, que vai ser um limite financeiro anual. Nem todas as pessoas que se inscreveram, que foram lá na assistência social, conseguiram se contemplar nisso aqui. Afinal, então, existe a limitação financeira e o município também não tem um fôlego financeiro, recursos para conseguir ajudar a todos. Mas dentro de uma seleção, dentro de uma escolha de pessoas em situação de risco, de pessoas com uma grande vulnerabilidade econômica e de casas que estavam comprometidas, que botando em risco a família, então, essas pessoas foram beneficiadas pela Secretaria da Assistência Social e vão continuar sendo agora com esse valor acrescido. Agora, então, os R$10 mil quase não estava dando para muita pouca coisa, né? Então, aí, os R$5 mil a mais, com certeza, vai ajudar naquelas reformas das casas que precisam. Obrigado.
Obrigado, vereador Panassinho. Projeto de lei ainda em discussão.
Requerimento, Vossa Excelência.
Com a palavra, vereador Jacques.
Querida comunidade, não sendo repetitivo, mas também na mesma linha de raciocínio do meu colega vereador Panossinho, fico muito feliz de ver matéria nesse tocante, nessa casa legislativa, um aumento de valor significativo de 10 para 15 mil reais. Como meu colega falou, realmente não conseguimos atender todas as pessoas em situação vulnerável, ou seja, carente, do nosso município. Somos sabedores, para o vereador que sabe, já foram atrás. Existe hoje uma lista no nosso município de Frederico Westphalen de inscrições de quase 3 mil pessoas que buscam uma reforma na sua casinha ou uma moradia nova. Então, é muita coisa. O município não consegue realmente atender todas essas demandas. Mas o que pode ser feito, é feito sim, através da nossa querida secretária Carla Veronese, seu quadro, sua equipe, nos levantamentos técnicos, né, realmente para quem precisa, como meu colega vereador falou. Então, a nossa bancada não pode, de forma alguma, ser contrário a esse recurso aqui, de aumentando de 10 mil para 15 mil reais. Tenho certeza que vem ao encontro da necessidade das pessoas mais carentes do nosso município. Como vereador, vocês conhecem, luto por essas pessoas, meu voto vai ser totalmente favorável e, como líder da bancada, convoco os meus vereadores a votar sim. E também espero que seja aprovado de forma unânime essa casa, pois muitas pessoas precisam, principalmente agora que chega o inverno, seu telhado aí chovendo dentro da casa, as tábuas, o vento entrando dentro das casas, principalmente as mães que têm crianças pequenas. Então, esse recurso vem em encontro da nossa querida comunidade. Meu voto é favorável. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jacques.
Requerimento, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Leandro.
Boa noite novamente à comunidade que nos acompanha em casa, demais presentes, colegas vereadores. Vou cumprimentar também, que antes eu não cumprimentei, o nosso colega presidente do sindicato, Onir. Forte abraço, Onir. Projeto de muito importante mesmo para a comunidade, esse projeto de lei 038, como o nosso vereador Panossinho falou e o Jacques. Estaremos, então, autorizando o município a ajudar a nossa população carente aqui do nosso município, que se encontra em vulnerabilidade econômica. É uma realidade que eu posso, sim, falar aqui em plenário, porque a gente convive no dia a dia, né? Porque o pessoal aí também que nos acompanha sabe que a gente reside no bairro São José, então a gente está sempre em contato com esse pessoal aí mais carente do município. É um projeto, sim, que visa auxiliar os nossos necessitados do município. Logicamente, como falado já anteriormente, não conseguiremos alcançar a todos, mas com certeza vamos devagarzinho auxiliando os mais necessitados, diminuindo essa demanda por auxílios, reformas que nós temos no município. Então, com certeza, esse projeto será aprovado, como o vereador Jacques falou, de modo unânime aqui. Já abro meu voto aqui em plenário. A gente é favorável à bancada do PDT. E, assim, reforço. Esse projeto vem, sim, ajudar muito essa população carente do nosso município. Também deixo aqui um cumprimento à administração municipal, à nossa secretária, então, da Assistência Social, a Carla, também, por mandar, então, mandarem novamente um projeto assim a essa casa, que também demonstra, então, um empenho e uma dedicação também com da administração municipal na tentativa de solucionar ou amenizar os problemas sociais da nossa comunidade. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Leandro. Projeto de lei ainda em discussão.
Requerimento, presidente.
Com a palavra, vereador Nico Pinheiro.
Senhor presidente, colegas vereadores, demais circunstantes, eu li um livro há algum tempo chamado Delinquência Juvenil. E uma das passagens que me marcou muito por parte do escritor, foi o trabalho de campo realizado através de entrevista. E numa delas, o autor pergunta a um infante o que é que ele gostaria de ser no futuro. Ele respondeu: eu gostaria de ser ladrão. O entrevistador pergunta: mas o teu pai é ladrão? Não. O meu pai é muito honesto. E em sendo honesto, ele não tem nem casa para morar. E eu gostaria, quando crescesse, tivesse uma casa para morar. Evidentemente que esta colocação feita pelo escritor, objetivava, antes e acima de tudo, fazer um paradoxo entre o que pensa um infante ainda não perfeitamente alfabetizado com relação à realidade da vida. E vendo esta passagem doutrinária da literatura, fiquei marcado e sempre tive comigo de que é indispensável a nossa luta para dar um teto a quem não as tem. Este projeto é um pequeno, minúsculo gesto, um grão de areia dentro de um oceano, mas que representa uma ação, que representa um passo para nós auxiliarmos os menos favorecidos da sorte ou aqueles que não tiveram a oportunidade de ter alguma coisa, chamado de marginais. Eu até disse uma vez, quando chamaram, o Ministério Público chamou o cliente meu de marginal num júri, eu voltei e disse: olha, eu concordo com Vossa Excelência, ele é marginal. E digo com letra maiúscula: esse cidadão que é meu cliente é marginal. Os assistentes ficaram perplexos, o defensor chamando o cliente de marginal. Ele é marginal porque ele esteve à margem das coisas boas da sociedade elitista. Ele esteve à margem do banco escolar que Vossa Excelência teve, inclusive pago pelo Estado. Ele esteve à margem do carinho, ele esteve à margem do respeito. E eu duvido que Vossa Excelência, quando encontra um mendigo mal vestido, cumprimente e pergunte como é que foi seu dia. Então, muitas vezes, nós não podemos olhar e nem distinguir sobre a ótica daquilo que se tem, mas daquilo que se é, daquilo que se pode ser e daquilo que a pessoa é capaz, desde que tenha oportunidade de vida. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Nico. Projeto de lei em discussão.
Requerimento, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Belonito.
Senhor presidente, não é fazer demagogia, não é nada. As críticas, às vezes, são construtivas. Mas eu me chama muito a atenção um valor de 15 milhões para certas casas que eu conheço, nas vilas, podemos dizer assim, que nem o colega vereador Mazuti sabe também, que eu sempre passo nessas vilas diariamente, até pela minha atividade, meu trabalho, como mecânico de automóveis, tem muitas famílias ali que têm automóveis, pessoas de baixa renda. Mas me chama muita atenção uma questão que eu agora aqui tenho que falar para vocês. Tinha um plano de governo em 2016, do prefeito, que foi eleito em 2016. No plano de governo dele, tinha 1.000 casas na área de habitação. Vou fazer 1.000 casas para essas famílias carentes, necessitadas, que não têm onde morar, que estão em situação de vulnerabilidade. E, minha gente, eu não vi nada disso aí acontecer até hoje. E agora, 15 mil reais, não estou fazendo demagogia a ninguém, 15 mil reais, um valor do material hoje, olha, vou dizer uma coisa, um banheiro mais comum que tem hoje, mais simplesinho, eu acho que vai chegar aos 15 mil reais. Vai faltar, de repente, numa casa dessas, numa reforma, que nem as casas que eu conheço, que tem casa ali de 4x4, e as pessoas moram ali empilhados, não é suficiente. Agora, não vamos ser contra. Lógico que não. Mas, às vezes, fica muito a desejar. Porque o dinheiro não vai ser suficiente, não vai atender também a demanda. Já os colegas vereadores colocaram, não vai atender a demanda, isso com certeza. Vai faltar muitas famílias, e muitas famílias vão ficar com raiva numa situação dessa. E muitas, de repente, que faltam pouca coisa para concluir a casa, vão ficar felizes. Então, há a maneira de... E o orçamento do nosso município hoje, da forma que o nosso gestor público fala que está muito bom. O orçamento no município é invejável. São 119 milhões, onde temos 32, 33 mil habitantes. Daria muito para fazer essas 1.000 casas que vêm de 2016.
É questão de ordem, senhor presidente. Por favor, né?
Senhor presidente, eu estou dentro do projeto, senhor presidente. Eu gostaria que a vossa excelência me segure a palavra. Cada vez que eu uso do meu tempo, eu sou atrapalhado. Eu estou dentro do projeto. Nós estamos falando de casa, de construções, de 15 mil reais. O senhor tem que ter um pouquinho mais de respeito com as pessoas. Vossa Excelência,
se mantém no projeto. Questão de ordem. Aonde que está escrito 1.000 casas aqui dentro desse projeto? O senhor tem que ler.
Mas estou falando em casa, rapaz. Estou falando em projeto.
Questão de ordem, pessoal.
Eu falo em projeto.
Vereador Bino.
Eu não desrespeito quando a Vossa Excelência está falando. E eu peço questão de ordem, senhor presidente, me assegure a palavra.
Segue, vereador Belonir. Se mantém no projeto.
Desta forma que eu falo de 15 mil reais, senhor presidente, senhores vereadores e as pessoas que estão ouvindo, não seria suficiente. Mas é lógico que a bancada progressista, nós somos favoráveis ao projeto. É o mínimo que um poder, um gestor público pode fazer a essas famílias tão carentes que nós conhecemos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Belonir. Projeto ainda em discussão.
Requerimento, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Raul.
Obrigado, senhor presidente. O projeto é um projeto, o mérito é indiscutível, né? Nós temos Como alguns vereadores falaram, estamos chegando aí, já estamos no inverno, né? E tem pessoas de baixa renda que às vezes estão com a sua casa em situação precária. Então, para que seja terminada, de repente, a construção ou até uma reforma, tem que ter esses valores. Eu só deixo uma sugestão aqui para o Executivo Municipal, e não é em forma de crítica. Esse projeto eleva, né, o valor de 10 para 15 mil, 50%. Né, a porcentagem até pode parecer grande, mas é um valor baixo, perto do aumento que nós tivemos nos materiais, enfim, até na mão de obra. Então, a minha sugestão é que, se eventualmente vier novamente esse projeto, que não demore tanto para a gente não ter uma diferença tão grande, porque de 2018 para cá, o material inflacionou. O vereador Lolo, o vereador Lamonato, que são da área de obras, aí sabem dizer melhor, que saiu dos padrões o valor dos materiais. Então, que esse projeto se mantenha, mas que venha mais seguido para a gente não precisar dar um aumento tão grande. Digo novamente, a porcentagem é alta, mas o valor é irrisório. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Raul.
Requerimento, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Aline.
Senhor presidente, colegas vereadores, destaco que se trata de um projeto de extrema importância, né? No que tange aos aspectos legais, não temos aqui nenhum óbice legal. Quero parabenizar aqui o projeto, no sentido de que ele está dentro do programa Morar Melhor, né? Que é uma iniciativa do poder público. Fico muito feliz também, porque, pois, como foi dito pelo meu colega vereador Panocinho, a próxima PPA virá novamente este programa, né? Então, aqui, parabenizar a administração pública por isso. Infelizmente, o valor ainda é baixo, né? Mas considero já uma vitória para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Esse aumento no que tange ao valor de 10 mil para 15 mil reais, com certeza vai ser muito importante para aqueles que precisam. Então, quero aqui dizer que, com certeza, seremos favoráveis à aprovação do referido projeto de lei e, novamente, registrar, então, e parabenizar a administração pública por tomar a iniciativa de, na próxima PPA, trazer novamente este programa Morar Melhor. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Aline. Projeto de lei ainda em discussão. Passa a palavra, vereador... Passo a presidência para o vereador Leandro Mazzucchi e peço a palavra.
Recebo a presidência. Passo a palavra, então, ao vereador Jorge Alan Souza, pelo tempo regimental de 5 minutos.
Obrigado, vereador Leandro. Eu só quero complementar aqui, dizer que é uma coisa necessária essa ajuda do Poder Executivo, essas famílias que precisam, né? É unânime entre nós aqui que precisa se ajudar essas famílias. É unânime também aqui entre nós que acredito que o Executivo também, que esse valor é pouco e que, se pudesse, com certeza teria sido dado mais, né? A gente tem que ajudar os que mais precisam, né? Inclusive, isso está na Bíblia, né? Socorrei principalmente aqueles que mais precisarem, né? A gente precisa fazer isso, né? O que eu quero deixar aqui é uma provocação, que até me chamou a atenção, que o vereador Jacques comentou, que temos 3 mil famílias esperando ajuda. Isso me faz pensar que temos pessoas precisando de trabalho, precisando de renda, precisando de emprego, precisando não só da ajuda do serviço público. Então fica aqui uma provocação, meus colegas vereadores, temos a PPA daqui uns dias, peço ao Poder Executivo, aos empresários, a todo mundo que pensa, Frederico Westphalen, nós temos que fazer essa população melhorar sua fonte de renda, melhorar suas finanças, para não precisar depender do serviço público para poder fazer as obras, porque o serviço público já é um pouco engessado e é muito difícil dar mais do que está se propondo nesse projeto, e eu entendo o lado. Então, fica aqui a provocação de que nós, como agentes políticos, devemos achar maneiras de fazer com que essas famílias aumentem sua renda, que não precisem pedir ajuda do serviço público. Obrigado.
Obrigado, vereador Jorge Alan Souza. Devolvo a presidência a você.
Requerimento, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Gabriel Lamonato.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem pela FWTV, pessoas aqui no plenário. Importante projeto que vem a essa casa legislativa. Diante das limitações de valores, demonstra a preocupação do Executivo Municipal apresentar esse projeto aqui nessa Câmara. Morar melhor. E também diante dos aumentos que aconteceram nos últimos anos, do CUB, custo unitário básico, que tem aumentado, inflacionado bastante. Sim, a gente vê uma necessidade maior de valores nessa área. Porém, concordo com meu colega vereador, presidente Jorge Alain, as pessoas precisam de uma fonte maior de renda, né, para que elas não passem por essa vulnerabilidade. Né. Então, acho importante que seja debatida essa situação, mas também o Executivo se pense em outros programas que possam beneficiar essas pessoas que mais necessitam. Programas de moradias, onde também podem ser fomentados investimentos e financiamentos para essas pessoas que possam ser beneficiadas futuramente, que seria muito importante também. Existem alguns programas a nível federal e também pode existir também a nível municipal, desde que essas pessoas também tenham possibilidades de fazer esses investimentos. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gabriel. Não havendo mais discussão, coloque em...
Requerimento, senhor presidente, declaração de líder.
Declaração de líder da bancada MDB, vereador Jacques Douglas.
Senhor presidente, obrigado. E dizer para as pessoas que nos assistem em casa, quando um vereador sai do projeto de lei, que não trata a matéria do projeto de lei, cabe ao outro vereador pedir questão de ordem que o presidente peça para o vereador que se mantenha no projeto e não fique fazendo demagogia. Dizer que passamos por troca de governos federais, senhor presidente, e os mesmos estavam sem nenhum programa para benefício do povo em geral, estadual, federal e municipal. Agora somos um dos primeiros municípios a se cadastrar no programa federal chamado Casa Verde e Amarela. E, para os vereadores mais velhos dessa casa, eu digo, existem 7 núcleos da nossa cidade, 5 foi o MDB que construiu. E, temos honra, não construímos nenhum posto de gasolina. Obrigado.
Obrigado, vereador Jacques Douglas. Não havendo mais discussão...
Requerimento, senhor presidente. Declaração de voto.
Declaração de voto, vereador Belonir Vendrusco.
Senhor presidente, senhores vereadores, não há justificativa nesses fatos que o opositor declara. E eu digo assim, não falei e seria difícil, mas nem impossível, de fazer essas obras necessárias para essas famílias carentes e sempre me manti dentro do projeto. Falei no primeiro momento de algumas obrigações do passado, da forma que o colega vereador colocou. Da forma que o colega vereador colocou. Que não seria possível esses investimentos que a Vossa Excelência coloca, ele é possível, mas não vai ser o suficiente. E eu faço uma declaração de voto aqui em nome da bancada progressista, que eu nunca fui contrário a essas ajudas beneficentes a pessoas carentes na área de morar melhor. Então, justifico o voto favorável em nome da minha bancada progressista.
Vereador Belomir, desculpe, presidente, eu não burriquei. Burrifei, Vossa Excelência, quando está falando, eu burrifei aqui o álcool gel, porque eles falam sem máscara. E eu, como tenho mais de 18 anos, não posso pegar Covid, senão tem que comentar as tábuas.
Obrigado, vereador Belonir.
Requerimento, senhor presidente. O colega vereador, com muita experiência como advogado, ele não se dirigiu a Vossa Excelência nem para pedir a palavra e me interferiu? Não acho justo isso. Não, a Vossa Excelência não me pediu uma parte, não me pediu nada. Vamos botar uma questão de ordem.
Pessoal,
nessa
questão
casa.
De ordem. Não, há...
não, só um minutinho, por não. favor. Colega Belomiro, eu pensei que Vossa Excelência tinha acabado. Peço mil e uma desculpa, que não é do meu feitio. E Vossa Excelência sabe disso. Mas eu pedi a palavra ao presidente apenas para me justificar para Vossa Excelência que eu não estaria lhe provocando e borrifar o álcool gel. Então não se exalte, que o senhor sabe que não é isso. O senhor é acostumado a brigar com o Jás, comigo o senhor não tem adversário, porque eu não brigo dessa forma.
Obrigado, vereador Nico. Arestas aparadas. Coloco em votação o projeto de lei número 38. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto de lei número 38, aprovado, com 10 votos a favor e nenhum contrário. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do parecer número 51/2021 da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, do parecer número 4/2021 da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Serviços Públicos, Agricultura e Meio Ambiente, ambos referentes ao projeto de lei número 41, de 17 de maio de 2021, o qual altera e acrescenta dispositivos da Lei Municipal número 4.467, de 18 de dezembro de 2017.
Poder Legislativo de Frederico Westphalen. Comissão de Constituição, Justiça e Legislação. Parecer número 51 de 2021. Projeto de Lei número 041 de 2021. Ementa. Altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal número 4.467, de 18 de dezembro de 2017. Relator Jacques Douglas de Oliveira. Conclusões do relator. Trata-se de projeto de lei que altera a Lei Municipal número 4.467, de 2017, a fim de que se possibilite firmar o termo de cooperação técnica referente ao bioma Mata Atlântica, com a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul. Logo, mostra-se urgente e importante a referida alteração. Ainda, no tocante ao aspecto formal, o projeto atende aos ditames legais e constitucionais, resultando que possibilita a sua propositura e tramitação. Ainda, quanto ao mérito, inexiste óbice legal. Nesse sentido, após análise e deliberações, esta relatoria é favorável à aprovação. Sala das Comissões, 24 de maio de 2021. Jacques Douglas de Oliveira, relator. Os integrantes da comissão acima declinada, após as ponderações do senhor relator e a análise do projeto em questão, especialmente quanto ao mérito, emitem parecer favorável à aprovação. Sala das Comissões, 24 de maio de 2021. Vereador Antônio Luiz Pinheiro, presidente. Vereadora Aline Ferrari Cairan, membro. Vereador Jacques Douglas de Oliveira, relator. Poder Legislativo de Frederico Westphalen, Comissão de Desenvolvimento Urbano, Serviços Públicos, Agricultura e Meio Ambiente. Parecer número 04 de 2021. Projeto de Lei número 041 de 2021. Ementa. Altera e acrescenta dispositivos da Lei Municipal número 4.467, de 18 de dezembro de 2017. Relator Gabriel Germano Lamonato. Conclusões do relator. O projeto de lei epígrafe que altera e acrescenta dispositivos da Lei Municipal número 4.467, de 18 de dezembro de 2017, o respectivo projeto de lei para fins de adequação legislativa municipal, em cumprimento de exigência imposta pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, para fins de firmatura do termo de cooperação técnica referente ao bioma Mata Atlântica com o município de Frederico Westphalen, nos termos do processo número 001155-0567-21-1 e em cumprimento do inciso 19 do artigo 7º da Portaria Conjunta FEPAM 3 de 2020. Sala das Comissões, 24 de maio de 2021. Gabriel Germano Lamonato, relator. Os integrantes da comissão acima declinada, após as ponderações do senhor relator e análise do projeto de lei em questão, especialmente quanto ao mérito, emitem parecer favorável. Sala das comissões, 24 de maio de 2021. Vereador Raul Pazuki da Silva, presidente. Vereador Gabriel Germano Lamonato, relator. Vereador Reginaldo Ambrósio Pelegrim, membro.
Obrigado, vereadora Aline. Coloque em discussão o presente projeto de lei, número 041/2021.
Requerimento, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Leandro Mazzucchi.
Gostaria, então, de dar uma explicada para a população que nos acompanha em casa, referente a esse projeto de lei 041. Então, é um projeto que está em análise na nossa casa, veio do Poder Público Municipal, principalmente da nossa Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Esse projeto, então, visa criar no nosso município a Junta de Julgamento de Infrações Ambientais. Justifica-se, então, a criação dessa junta pela Lei Federal número 11.428, de 2006. Essa lei regulamenta o manejo no bioma Mata Atlântica. E essa lei, então, diz que seria exclusividade do Estado, via FEPAM, esse licenciamento no manejo no bioma Mata Atlântica. Contudo, essa lei também federal permite que o próprio Estado faça convênios com os municípios, com as secretarias municipais e meio ambiente, no intuito de emitir licenças acerca da matéria bioma Mata Atlântica. Contudo, o convênio da atual Secretaria Municipal do Meio Ambiente com a FEPAM acabou vencendo. Então, agora a Secretaria Estadual, para renovar esse convênio, acaba exigindo do nosso Poder Público Municipal a criação dessa junta de julgamento. Então, nada mais é, o município está se adequando à legislação municipal, para poder renovar um convênio com o nosso Poder Estadual. Além disso, seria muito importante nós aprovar essa lei, pois assim o município terá uma competência plena na gestão florestal do município, facilitando também aos munícipes, pois não haverá necessidade de requerer licenças desse tipo de atuação na FEPAM, gerando também, de certa forma, uma economia aos nossos moradores do município. Cabe ressaltar também que temos uma secretaria municipal muito competente, com um quadro técnico muito qualificado, onde tenho certeza que teremos uma análise técnica, criteriosa, justa, dentro da legalidade, menos burocrática e muito mais célere do que serem encaminhadas essas licenças ao nosso órgão estadual FEPAM. Então, a gente justifica também já nosso voto aí favorável a essa criação dessa Junta Municipal de Julgamento de Infrações Ambientais, que nada mais é do que uma adequação legislativa, proporcionando, então, à nossa Secretaria Municipal do Meio Ambiente essa atuação também referente ao bioma Mata Atlântica. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Leandro. Projeto de lei ainda em discussão.
Requerimento, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Raul Pazuki.
Não tenho conhecimento técnico como vereador Mazzucchi, mas analisando o projeto, acredito que essa criação desse conselho será muito importante, pois a gente vê que alguns licenciamentos, quando é competência do órgão estadual, a tramitação é demorada, né? Emperra, às vezes, algumas situações. Então, estando aqui no nosso município, ao alcance do nosso munícipe, mais fácil, né? A gente sabe com quem falar, com certeza vai agilizar esses processos. Então, meu principal destaque é referente a isso, agilizar o processo dos licenciamentos ambientais. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Raul. Projeto de lei ainda em discussão. Não havendo mais discussão, coloque em votação Projeto de lei número 41/2021. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto de lei aprovado com 10 votos a favor e nenhum contrário. Passamos agora para a última matéria da noite. Peço à senhora secretária que leia o parecer número 48/2021 da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação e do parecer número 11/2021 da Comissão de Bem-Estar Social, ambas referentes ao projeto de lei número 42, de 17 de maio de 2021, o qual altera dispositivos da Lei Municipal número 4.169, de 26 de março de 2015.
Poder Legislativo de Frederico Westphalen, Comissão de Constituição, Justiça e Legislação. Parecer número 48 de 2021. Projeto de Lei número 42 de 2021. Ementa. Altera dispositivos da Lei Municipal número 4.169, de 26 de março de 2015. Relatora Aline Ferrari Cairan. Conclusões da relatora. Trata-se de projeto de lei que altera a legislação municipal número 4.169, de 2015, que dispõe sobre a política municipal de proteção dos direitos da criança e do adolescente, a fim de que haja reestruturação do Conselho, diminuindo o número de integrantes do CONDICA. Sendo assim, o Conselho passará a ser composto por 10 membros. A alteração não trará nenhum prejuízo, sendo que a deliberação surgiu do próprio Conselho, conforme ata anexada no projeto. Nesse sentido, no tocante ao aspecto formal, o projeto atende aos ditames legais e constitucionais, resultando que possibilita sua propositura e tramitação. Ainda, quanto ao mérito, inexiste óbice legal. Nesse sentido, após análise e deliberações, esta relatoria é favorável à aprovação. Sala das Comissões, 24 de maio de 2021. Aline Ferrari Cairan, relatora. Os integrantes da comissão acima declinada, após as ponderações da senhora relatora e análise do projeto em questão, especialmente quanto ao mérito, emitem parecer favorável à aprovação. Sala das Comissões, 24 de maio de 2021. Vereador Antônio Luiz Pinheiro, presidente. Vereadora Aline Ferrari Cairan, relatora. Vereador Jacques Douglas de Oliveira, membro. Poder Legislativo de Frederico Westphalen. Comissão de Bem-Estar Social. Parecer número 11 de 2021. Projeto de Lei número 42 de 2021. Ementa. Altera dispositivos da Lei Municipal número 4.169, de 26 de março de 2015. Relator Giovanni Sarturi. Conclusões do relator. O projeto de lei que visa alterar a Lei Municipal número 4.169, de 26 de março de 2015, que dispõe sobre a Política Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente, muito embora haja necessidade do interesse popular ser amplamente discutido, pois sendo a proteção dos direitos da criança e do adolescente um assunto tão crítico, enfatiza-se que há necessidade também de reestruturação do referido Conselho, visto que estão sendo discutidos os assuntos inerentes ao CONDICA somente pelo número de membros propostos na alteração, havendo a inatividade do restante dos membros. Sala das Comissões, 24 de maio de 2021. Giovanni Sarturi, relator. Os integrantes da comissão acima declinada, após as ponderações do senhor relator e análise do projeto de lei em questão, especialmente quanto ao mérito, emitem parecer favorável. Sala das Comissões, 24 de maio de 2021. Vereador Jacques Douglas de Oliveira, presidente. Vereador Giovanni Sarturi, relator. Vereador Belonir Vendrúsculo, membro.
Obrigado, vereadora Aline. Coloco agora em discussão o projeto de lei número 42/2021.
Requerimento, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Giovanni Sarturi.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, público que nos acompanha em seus lares. Referente ao referido projeto, sabendo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONDICA, importante conselho que é muito atuante no nosso município, para explicar para a comunidade que nos acompanha, ele apenas altera o número de membros, que na atualidade era 18 e passa a ser por 10. Passa a ser, a partir de hoje, então, 10 membros. A gente sabe que todo e qualquer trabalho voluntariado em agremiações, em conselhos, em entidades, né, vereador Belo? A gente tem a dificuldade da presença e da participação dos voluntários. Então, esse conselho passará, então, a contar, continua contando com os membros governamentais e não governamentais. Então, ele diminui apenas a quantidade. E o mérito do conselho não se discute e continua sendo relevante e muito importante para o nosso município, seja para as crianças e adolescentes, o qual trata diretamente, mas também para as entidades que dele necessitam. Então, tenho certeza que a nossa bancada e todos os demais vereadores aprovará com unanimidade, pois é um projeto fácil que apenas é uma alteração e não fala sobre o mérito do mesmo. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Giovanni. Projeto de lei em discussão.
Requerimento, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Panassinho.
Então, senhor presidente, não me tornando repetitivo, o meu colega que explanou muito bem, mas nós temos em anexo ao projeto de lei aqui a ata. É um pedido dos conselheiros, a diminuição dos membros até, para que se torne mais efetivo. No ano de 2020, então, foi um ano atípico, em fator da pandemia, mas agora, no ano de 2021, as reuniões, então, vai ser retomadas e pode ser que seja online, mas a gente sabe da correria do dia a dia de cada membro, então, os 18 membros que eram antes, uma lei de 2017, as pessoas não estavam conseguindo se fazer presente. Então, marcavam a reunião, nem todos apareciam, nem todos podiam, naquele momento, naquela hora, naquele dia. Então, agora, com a diminuição, com certeza, vai facilitar a reunião do CONDICA. Obrigado.
Obrigado, vereador Panassinho. Projeto de lei ainda em discussão. Não havendo mais discussão, coloco o projeto de lei número 42/2021 em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto de lei aprovado com 10 votos a favor e nenhum contrário. Não havendo explicações pessoais, passamos agora para o encerramento da presente sessão. Agradeço a presença dos meus colegas vereadores, aos servidores da casa, ao pessoal da FWTV aqui presente, a todos os presentes aqui na plateia, especialmente aos defensores públicos que já comentaram, né, ao pessoal do Promenor, ao pessoal dos sindicatos, dos funcionários aqui de Frederico Westphalen, às demais pessoas aqui presentes, a todo mundo que está nos assistindo, nos escutando, e quem, de uma forma ou outra, ajudou com a construção dessa sessão do dia 25 de maio. Com as bênçãos e a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.